A Rede Aerp de Notícias entrevista hoje o deputado federal paranaense Felipe Barros, do PSL, que faz parte do grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para analisar e elaborar parecer sobre o projeto de lei que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ele fala sobre a importância desta discussão no Congresso e da participação do Paraná neste debate. Deputado, há pouco tempo o senhor fez um pedido para que a ex-gerente de produtos do Facebook seja convidada para esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Qual a importância e a intenção deste convite?
Perfeito. Essa ex-gerente do Facebook, ela já prestou depoimento tanto nos Estados Unidos como em Londres e tem feito graves denúncias sobre o próprio funcionamento da empresa Facebook, de como eles manipulam o algoritmo, favorecendo e censurando outras pessoas. E nesse exato momento nós estamos na Câmara dos Deputados aqui no Brasil discutindo esses assuntos. Eu faço parte do grupo de trabalho das chamadas fake news e da internet. Nós estamos tentando construir um consenso em torno de um projeto de lei sobre essa matéria. E, portanto, se estamos discutindo exatamente isso, nada mais importante do que ouvirmos o que essa ex-funcionária da empresa tem a dizer. Então, eu oficializei a Câmara dos Deputados para que a Câmara possa trazê-la para cá de alguma maneira, ou então que a gente consiga montar uma comitiva e ouvi-la. Até mesmo por videoconferência, uma vez que estamos na pandemia e muito tem sido feito através da videoconferência, mas o importante é ouvirmos as denúncias que ela tem a dizer.
Deputado, o senhor foi considerado o quarto parlamentar mais influente pelo índice FSB Influência Congresso, que é calculado levando-se em consideração o número de seguidores, o alcance, os posts, a eficiência, as interações e o engajamento registrados no Facebook, no Instagram e também no Twitter durante o período de análise. Ou seja, sabe bem da importância dessas ferramentas e a influência do uso delas na população, certo?
O que eu tenho dito é que as plataformas das redes sociais, elas ganharam uma importância fundamental no debate público. São, é claro, empresas privadas, mas possuem uma função pública. Porque o debate público hoje se faz também e principalmente nessas plataformas. Então, mesmo que sejam e de fato são empresas públicas, nós não podemos simples empresas privadas, nós não podemos simplesmente ignorar a função pública que elas têm. Então, o que eu tenho defendido é a tese de que várias regras que são aplicáveis às empresas privadas não podem simplesmente serem copiadas para as plataformas das redes sociais. Elas não podem fazer o que querem sob a justificativa de serem empresas privadas. Elas não podem censurar pessoas. Se são empresas que praticamente têm um monopólio, praticamente não, de fato têm um monopólio. Qual outra empresa concorre com o Facebook, por exemplo? Não há uma plataforma com o mesmo alcance que o Facebook. O Instagram é a mesma coisa. Então, nós temos que tratar essas empresas dessa maneira. Elas não podem fazer aquilo que elas querem. Elas não podem simplesmente censurar algumas pessoas, não podem escolher aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito. Elas não podem fazer no meu ponto de vista, uma manipulação do debate público. Tem que ter regras rígidas para que essas empresas cumpram a lei do nosso país. Elas não são elas não podem ser uma espécie de justiça acima da nossa justiça. E é por isso que o Congresso tem debatido esse assunto.
Na sua visão, quais as regras deveriam estar aplicadas ali?
A primeira delas, sem sombra de dúvida, é impedir qualquer tipo de censura, direta ou indireta. O que eu quero dizer com isso? Censura direta é aquela em que simplesmente a rede social apaga determinada conta ou determinada publicação sem avisar o usuário, o proprietário daquela conta, o porquê, os motivos pelos quais a sua conta está sendo apagada. O usuário tem que ter o direito de saber os motivos pelos quais aquela publicação que ele fez violou alguma política da empresa e qual política especificamente foi violada. Qual é a exceção para essa regra que eu estou dizendo? O caso em que há uma manifesta e flagrante crime sendo cometido, né? Se publica uma foto de um ato de pedofilia ou qualquer coisa do tipo, isso é um flagrante crime. E aí, por motivos óbvios, o usuário não precisaria ser notificado previamente. Mas a regra é que o usuário saiba por que e onde a sua publicação violou determinados padrões. Essa é a primeira delas. Agora, o que eu quero dizer quando me refiro à censura indireta? É, por exemplo, diminuir o alcance de determinadas pessoas. Essa, inclusive, é uma das denúncias que essa ex-funcionária do Facebook tem feito, tanto nos Estados Unidos como em Londres. A manipulação do algoritmo favorecendo determinadas correntes de pensamento. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter parâmetros públicos, inclusive, para evitar que essa censura indireta ocorra. Então, essa é uma das teses que eu tenho defendido no Congresso Nacional. A outra, garantir o direito à ampla defesa é o contraditório. Né? Nós não podemos colocar e substituir essas empresas no nosso judiciário. A lei, o Marco Civil da Internet já diz que os usuários têm que ter o direito à legítima direito à ampla defesa e ao contraditório. O que essas empresas têm feito é o contrário. Apagam, simplesmente não dão satisfação do porquê apagaram suas contas. Nós não podemos tirar da mente que muitas pessoas sobrevivem dessas plataformas hoje. Elas viraram um ganha-pão de muitos brasileiros. Então, tem que ter regras para esses casos também.
Bom, como tu falou, né? São empresas privadas, né, que, na verdade, acabam prestando serviço público. Perfeito. Né? Então, além dessa questão da censura, também tem a questão do poder público, no caso, poder responsabilizar essas empresas. Sim. Que hoje existe uma dificuldade, né? Por serem, sim, empresas internacionais, enfim. Qual seria a ideia de trazer essa responsabilidade para dentro do país?
Essa é uma boa discussão. E eu posso dizer tranquilamente que esse ponto foi um dos pontos pacíficos no grupo de trabalho que a gente compõe. Desde o PT até o meu partido, que é o PSL, todos concordam que essas empresas, se querem estar no Brasil ou colocar o seu serviço à disposição do povo brasileiro, tem que ter um representante no nosso país. Nós temos que saber a quem se socorrer caso ocorra alguma coisa. Hoje, o que muitas delas fazem é não abrem sequer um escritório no nosso país. E aí você precisa notificar alguma delas, você precisa fazer contato com alguma delas e você simplesmente não consegue. Então, eu creio que isso talvez seja um dos poucos pontos pacíficos nessa discussão, que é obrigá-las a ter uma sede, um responsável aqui no nosso país.
Certo. Hoje, é possível fazer política sem passar por esses canais?
Não acredito nessa hipótese. Eu acho que se transformaram num instrumento fundamental para quem quer fazer política. É um instrumento que nós temos para nos comunicar com a população como um todo, com o nosso eleitor, divulgar aquilo que estamos debatendo, aquilo que nós temos feito. Então, acho que é indispensável hoje as plataformas das redes sociais na política.
E a gente vai entrar em mais um ano político, que com certeza também vai ser marcado, né, pelo uso desses canais. Né?
Sim, certamente. Isso também que nos preocupa.
Sim.
Porque se as plataformas têm uma importância fundamental, como nós estamos falando, nós não podemos admitir que ocorra aqui no Brasil aquilo que ocorreu nos Estados Unidos. E no meio de um período eleitoral, uma plataforma simplesmente pagar a conta de qualquer candidato que seja. Seja do presidente Bolsonaro, se for candidato, seja do candidato do PT, se for candidato. As redes sociais não podem fazer isso, porque ao fazerem, estão manipulando o debate, tentando interferir nas eleições brasileiras. Então, eu tenho conversado bastante com o relator, o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, e nesse ponto ele concorda comigo. Não pode uma plataforma simplesmente tentar interferir numa eleição manipulando o debate. E eu acho que essa discussão tem ganhado uma importância também dentro dessa perspectiva. A eleição é o momento mais importante numa democracia, a oportunidade que toda a população tem de se manifestar. E as plataformas são um instrumento do candidato se comunicar com o seu eleitor, com a população de forma geral. Então, a partir do momento que uma empresa, uma plataforma, tenta manipular e interferir nesse debate, nessa eleição, é uma afronta à soberania do país, inclusive.
O que avançou nesse grupo de trabalho, que já é um consenso que deve ser implantado em breve?
Eu acho que são alguns consensos importantes. O primeiro deles é justamente a noção de que essas plataformas, que, como eu disse, são empresas, não podem substituir o poder judiciário brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Elas não podem fazer uma seleção de conteúdo.
Uhum.
Quem faz a seleção de conteúdo, quem afirma que algo é crime ou não é crime, é o poder judiciário. Nós podemos ter divergências, e eu tenho sérias divergências com as últimas decisões do Supremo. Mas, constitucionalmente, é o poder judiciário que pode dizer aquilo que pode ou não ser dito, e não uma empresa que nem tem sede no Brasil. Então, esse é um ponto que é certamente pacífico no grupo de trabalho. O segundo ponto é garantir a ampla defesa e o contraditório para todos os usuários. Um dos assuntos que todos os estudantes de direito, eu me lembro que foi um dos assuntos que a gente mais debatia na faculdade, são os chamados contratos de adesão, que são aqueles contratos em que não permite ao usuário fazer alterações no contrato. É quando a gente, por exemplo, vai colocar a luz na nossa casa. A gente não pode mexer no contrato da Copel. O contrato vem pronto, a gente assina e pronto, acabou. As plataformas também fornecem uma espécie de contrato de adesão. O Facebook não me dá a liberdade de discutir as cláusulas com ele. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o Facebook também tem suas responsabilidades. Ou seja, o contrato que ele nos dispõe, as condutas que estão ali previstas nas redes sociais, tem que estar dentro de critérios que se enquadrem na legislação brasileira. Eles não podem, na conduta deles, no manual do usuário, não pode simplesmente escrever qualquer coisa. Isso tem que estar dentro da legislação brasileira. Então, esses são alguns dos consensos que nós já formamos na comissão.
Essa foi a entrevista com o deputado federal paranaense Felipe Barros, do PSL, falando sobre o grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, criado para debater questões relacionadas à internet no país. Repórter Juliana Sartori.